Bom dia, eu quero, não estar aqui mais conosco, mas quero prestar as minhas homenagens ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, saudar com um apreço especial por uma relação de amizade de anos e de admiração da minha parte, o nosso senador Cristóvão Buarque, que está presidindo esta sessão e um dos autores do requerimento. Saudar também, com muito apreço, o senhor deputado federal Raul Jungmann, também um dos requerentes para esta sessão. Saudar o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Saudar o arcebispo da Arquidiocese de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reverendíssimo senhor Dom Sérgio da Rocha. Saudar o representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o senhor presbítero Daniel do Amaral. Quero saudar também a senhora primeira-dama do governo do Distrito Federal, senhora Márcia Hollenberg, a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, irmã Maria Inês Ribeiro, o presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, senhor José Márcio de Moura e Silva, saudar a secretária executiva do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, senhora Fernanda Póvoa, o presidente da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários, senhor João Bosco Siqueira da Silva, saudar os membros do Corpo Diplomático, saudar as senadoras, senadores, deputadas, deputados federais presentes, os membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, saudar o senhor Felipe Farias, das Relações Governamentais da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, saudar as religiosas, religiosos e membros das comunidades de São Sebastião, Taguatinga do Sul e Cruzeiro Novo, os membros do Movimento dos Focolares, professores e alunos do Colégio Marista Champagnat de Taguatinga e todos os demais militantes das igrejas cristãs aqui presentes. Como pessoa formada na tradição cristã, católica, numa linha ecumênica, eu quero externar também a minha alegria por estar hoje aqui, como estivemos na quarta-feira, na abertura desta campanha da fraternidade, que é uma campanha ecumênica, onde se encontram os integrantes do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E eu sempre lembro que o Papa, agora santificado, saudoso, João XXIII, quando convocou o concílio, ele se referiu expressamente ao concílio ecumênico Vaticano II. Então, essa dimensão do ecumenismo, daqueles que levam, através dos tempos, dos séculos e dos milênios, a mensagem de Jesus de Nazaré, é para nós, identificados com essa tradição e com esta mensagem, um motivo de alegria, porque representa também o nosso compromisso com a construção da paz, com o diálogo que pressupõe o olhar, a escuta e a busca de espaços comuns na construção dos nossos valores fundamentais. O outro motivo de grande alegria que me faz também estar aqui presente, cada vez mais integrado nesta campanha da fraternidade cristã, é a sua inspiração, né? O seu título, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E aqui eu não posso deixar de lembrar a emoção profunda de que me vi tomado, como tantas outras pessoas, quando da leitura da encíclica Laudato Si, sobre os cuidados com a casa comum do nosso querido Papa Francisco. E é sobre essa inspiração, a casa comum, que nós nos reunimos hoje aqui. A casa comum, nossa responsabilidade, nos recoloca dentro da tradição cristã a dimensão comunitária, a dimensão societária da vida. Estou cada vez mais convencido e quero partilhar esse sentimento de que precisamos superar o individualismo. Uma coisa é a dignidade, o mistério da pessoa humana. Uma coisa que nós queremos e precisamos preservar são os direitos e as garantias individuais, procurando integrá-las ou integrá-los com os direitos sociais, econômicos e culturais, com os direitos coletivos. Mas o individualismo é uma redução da pessoa humana. Nenhum de nós é por si mesmo. O sol não nasce porque nós existimos individualmente e nem gira em torno de nós. A dimensão humana, a dimensão da vida, é essencialmente uma dimensão coletiva. Nesse sentido, como foi dito aqui pelo senador Cristóvão Buarque, o deputado Raul Jungmann, uma dimensão política, a dimensão da polis, da cidade, da vida coletiva, do exercício efetivo dos direitos e deveres da cidadania. Essa dimensão da nossa casa, nossa responsabilidade, ela se coloca numa abordagem mais holística, que é a abordagem cristã, a abordagem evangélica, ela se coloca numa perspectiva de integração da terra e de tudo aquilo que a terra abriga e possibilita. Na terra, nós encontramos a água, as reservas hídricas, os recursos hídricos. Da terra, a água brota e na terra ela encontra os seus caminhos, formando desde os pequeninos córregos até os grandes rios. Um ponto para a nossa reflexão. A água hoje já é considerada um bem público. A terra, que é a guardiã da água, não. Ainda é considerada meramente como algo econômico. Talvez esteja no momento de nós abrirmos uma discussão sobre a terra, onde funda a nossa casa comum, na perspectiva econômica, mas também na perspectiva social, na perspectiva ambiental, na perspectiva cultural dos valores. É sobre a terra que nós estabelecemos as nossas relações, que nós estabelecemos as nossas famílias e as nossas comunidades. Nessa perspectiva da água, a terra é também a referência do saneamento básico. E eu carrego comigo no coração a advertência forte do Papa Francisco quando ele fala do risco de nós transformarmos a terra, a mãe terra, num grande depósito de lixo. A terra é o território da produção de alimentos. Alimentos que nós queremos saudáveis, para efetivamente produzirem a saúde e a vida das pessoas. A terra é o território da biodiversidade, dos ecossistemas, é o território, enfim, da vida, nas suas múltiplas e misteriosas manifestações. E é também o território onde nós preservamos a memória dos nossos antepassados e onde nós devemos, juntos, reafirmarmos o nosso compromisso com as gerações futuras, com as meninas e meninos do amanhã, preservarmos e aperfeiçoarmos a terra como este território, do passado, do presente e do futuro. Eu tinha um outro ponto para colocar aqui, mas já bateu uma campainha, e eu suspeito que essa campainha seja delimitadora do tempo. Então é importante também que a gente... Então, o último ponto, meu querido senador, presidente, já que me autoriza, eu quero fazer uma referência também à questão da terra agrária, a terra rural e a terra urbana. Muitas vezes nós separamos como se fossem distintas. Nessa perspectiva holística que nos propõe o Papa Francisco e esta campanha ecumênica da fraternidade, eu penso que nós devemos buscar a integração da terra rural com a terra urbana. É a mesma terra que nós plantamos e sobre a qual nós edificamos as nossas casas, os nossos espaços comuns, as nossas praças, parques, jardins. É a mesma terra guardiã das águas e guardiã da vida. E eu penso que no compromisso com a vida e com as gerações futuras, precisamos cada vez mais afirmar e pôr em prática o princípio constitucional, que remonta às tradições, ao início da tradição cristã, quando os padres da Igreja ensinavam: Deus destinou os bens da terra a todos os homens. Nessa perspectiva de preservar, hoje nós diríamos, a todos os homens e mulheres. Nessa perspectiva de preservarmos a terra, na sua dimensão social, ambiental, do espaço acolhedor e possibilitador da vida, eu concluo dizendo que nós precisamos continuar trabalhando para colocarmos em prática este princípio que remonta às origens da tradição cristã, remonta aos ensinamentos de Jesus e que está nas constituições do Brasil desde 1934 e que ainda efetivamente não foi cumprido. O princípio da função social da propriedade e das riquezas. O princípio da função social da terra. E já que vocês generosamente bateram palmas, eu concluo. Muito obrigado.